Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que nos escutam. O prêmio Trajetórias Culturais, né, ele vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 17 de fevereiro.
Perfeito.
A partir das 15 horas, vai ser uma transmissão ao vivo pela fanpage da SEDAC.
Uhum.
Né, que você pode acessar no facebook.com/rs/SEDAC ou também do Instituto Trocando Ideia, que é facebook.com/PontoDeCulturaTrocandoIdeia. Né? Essa é uma iniciativa aí dos editais que foram lançados em 2020 e os editais aí através das parcerias que são lançados aí em 2021, né, que são três parcerias. Essa é uma parceria com a Trocando Ideia, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que ela tem uma atuação de mais de 21 anos em projetos culturais em Porto Alegre, né, com atuação em todo o estado do Rio Grande do Sul, e que contempla aí os 74 milhões que foram investidos aqui pelo estado, né, na Lei Aldir Blanc, entre as chamadas públicas e os editais aí próprios que foram lançados, como eu disse, ainda em 2020.
Perfeito. Gabriela, este edital, no caso do Prêmio Trajetórias, ele tem um valor a ser executado de 12 milhões, né? E qual é a ideia dessa premiação? Qual é, digamos, o fundamento deste prêmio? São, justamente como ele já se anuncia, reconhecer trajetórias culturais relevantes em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, né?
Perfeito, Carlinhos. Isso mesmo. O valor inicial, então, que havia sido projetado para esse edital, ele era de 8 milhões, né? E por uma demanda aí que nós tivemos e também pela sobra dos recursos aí oriundos da renda emergencial da Lei Aldir Blanc, né, foi ampliado, então, para que chegasse a 12 milhões, que resulta, né, numa contemplação de 1.500 trajetórias culturais. Esse edital ele vai ser direcionado, né, com cotas, né, 51% de cotas que serão destinadas aí a pessoas negras, pardas, indígenas, quilombolas, ciganos, mulheres travestis e transexuais, homens trans e também pessoas com deficiência. Além disso, né, também procurando ter a descentralização dos recursos, né, vai contemplar, né, um número específico de vagas para cada uma das regiões funcionais do estado, então garantindo, né, com que os recursos eles não fiquem localizados em uma única região e que realmente as pessoas todas tenham a possibilidade de participação e também de contemplação. Então, ele, além dessa garantia das cotas, né, ele também tem essa descentralização aí por cotas que são regionalizadas e vai contemplar 1.500 trajetórias culturais. As pessoas que poderão participar são pessoas físicas, né? Ele é destinado a um edital de pessoa física e tem esse objetivo também, né, de fazer essa homenagem à mestra griot Selei Amaro, né, que veio falecer aí durante a pandemia, né, que é uma pelotense.
Uhum.
E que foi reconhecida aí pela trajetória, né, por seus saberes e fazeres, que é também o objetivo desse edital, reconhecer essas pessoas que fazem parte da cultura e que foram aí durante esse período aí da pandemia tão afetadas, né? Uma vez que o setor cultural ele foi abalado ainda no início da pandemia, com o fechamento dos espaços culturais, né? O cancelamento das atividades, dos eventos aí ligados à cultura, né? E que essas pessoas aí durante todo esse período, né, tiveram, né, uma série de ações, né, a que é mais representativa são os editais, aí todo esse trabalho que foi construído na 5ª Conferência de Cultura para a execução aí da Lei Aldir Blanc aqui no estado, né, que garantiu tanto recursos pelo estado, que como eu disse são 64 milhões, como também recursos aí que foram investidos diretamente pelos municípios aí que receberam um total de 85 milhões, né, totalizando 155 milhões no estado do Rio Grande do Sul.
É significativo isso que tu falavas, justamente dessa capilaridade que os recursos da lei foram possíveis de fazer com que todas as regiões fossem contempladas, ou na expectativa de que todas as regiões e a diversidade de produção cultural e dos agentes culturais integrados nessas diversas ações da lei emergencial, né, Gabriela?
Com certeza, Carlinhos. Além da valorização, Primeiro porque foi pensado esses editais aí em 5 linhas, né, que resultaram nos editais tanto próprios quanto também nas parcerias, que é criação e formação, né, em linhas direcionadas ao programa RS Seguro aí para comunidades que fazem parte, são 63 municípios aí do estado, inclusive esses editais, esse edital específico das comunidades que tem sido feito em parceria com a CUFA, ele ainda está com inscrições abertas, uhum, né, até a próxima semana. E na próxima semana, então, iniciamos esse edital aí em parceria com o Instituto Trocando Ideia, né, que vai ter 20 dias de inscrições, então ele inicia no dia 17 e vai até o dia 9 de março, né, para que realmente se garanta em todas as áreas, seja na produção cultural, na criação e formação, seja pela trajetória das pessoas, com que a gente tenha realmente essa abrangência. Além disso, também garantindo que todos os segmentos culturais, que é o audiovisual, o artesanato, as artes visuais, o circo, as culturas populares, o próprio Cultura Viva, que também é um programa, né, que é desenvolvido e tem inúmeros pontos de cultura espalhados pelo estado, né? A dança, a diversidade linguística, o livro, a literatura, a leitura, a música, né? O teatro, a memória e o patrimônio, enfim, todas as pessoas que fazem parte, esses trabalhadores da cultura, esses fazedores de cultura da cadeia produtiva, possam participar, né, nesses editais que são bastante diversos. E quando a gente fala no edital aí de trajetórias culturais, é necessário lembrar também que é para reconhecer essas trajetórias, sendo que para participar é um dos critérios que a pessoa tenha pelo menos 5 anos aí de atuação, 5 anos, né, trabalhando na área cultural, trazendo um legado aí com as participações, enfim, né, com que realmente possa ser reconhecida por sua trajetória social, né, pela representatividade, que sejam pessoas que realmente tenham atuação e que seu trabalho seja de relevância social, aí tanto criando quanto inovando, transformando também os espaços de atuação e contribuindo, né, para a produção da cultura, para a promoção dessa nossa cultura, a preservação nas diferentes manifestações que eu trouxe aí em todos esses segmentos da cultura.
Perfeito. Eu queria também que tu já de alguma forma colocaste, mas eu queria também frisar que esta possibilidade da SEDAC, que a SEDAC construiu de abrir essas parcerias com o Trocando Ideias, com a CUFA e aqui no caso de Caxias do Sul, com a Fundação Marco Polo, né? Que justamente uma, eu acho que permitiu agilidade da execução dos editais e aí, digamos assim, a pulverização também das ações. Me parece isso bastante significativo também nesse momento para a gente conversar sobre o assunto, não, Gabriela?
A possibilidade, na verdade, né, pelo tempo, que foi bastante curto para a execução dos recursos, foi um montante muito grande de valor, né, só o Estado, ele estava, a programação é que nós recebêssemos 69 milhões, né, com o não uso e com a não programação dos municípios, esse valor acabou sendo ampliado a 74 milhões, em que nós teríamos aí em torno de 2 a 3 meses para executar. Uhum. Isso seria, né, dentro das condições, da questão de pessoal, né, impossível, até seguindo toda a legislação, né, a necessidade que tem de prazos aí dentro desses editais, dessas chamadas. Então, para viabilizar com que esse valor realmente fosse executado, né, nós acabamos executando 2 editais aí pela própria secretaria e procuramos, então, 3 entidades parceiras, né, que foram selecionadas em edital, em chamada pública, uhum, né, em que teve ampla participação também de outras entidades, resultando aí na classificação no edital de criação e formação da Fundação Marco Polo, que vai investir 20 milhões, também aí no edital dessas comunidades do RS Seguro, dessas comunidades mais vulnerabilizadas, a seleção da CUFA aí com o investimento de 14 milhões, e também aí na Trocando Ideia, né, com nesse edital trajetória, no investimento de 12 milhões, que podem garantir, então, né, com que seja feito um processo agora, em 2021, porque, lembrando, os valores aí que os estados e municípios receberam para a execução da Lei Aldir Blanc, eles deveriam, né, ser utilizados, aí serem programados até o dia 31 de dezembro, então era um prazo muito pequeno, e para garantir essa execução, então a gente vem procurando ter essas parcerias aí com instituições reconhecidas e que possam, né, executar, possam realmente efetivar esses editais. Então, nessas três chamadas, né, além de ter essa capilaridade, diferentes formas de tu acessar, também vai ser possível, né, com que as pessoas aí consigam participar, né, tanto como pessoa física quanto jurídica. Lembrando que especificamente nesse edital que vai ter aí a abertura das inscrições na próxima terça-feira, dia 17, é específico, né, pela trajetória cultural de pessoas aí físicas que participem, né, contemplando essas 1.500 trajetórias.
Gabriela, fechando a nossa conversa aqui, eu queria uma avaliação que de alguma forma também já fizeste, mas enfim, quão significativo foi a possibilidade de executar todos esses valores que a Lei Aldir Blanc, que era uma lei emergencial, como é que se analisa ainda, obviamente tem um edital ainda para sair, mas como é que tu vês, como é que a Secretaria analisa a possibilidade de cumprir a execução desses editais e de fazer chegar esse montante justamente para a cadeia produtiva da cultura que está tão, digamos assim, ficou tão fragilizada durante a pandemia, né, e ainda se anuncia como um processo de retomada, mas muito lento, né? Como é que você avalia essa repercussão da chegada desses valores da Lei Aldir Blanc para a cadeia produtiva da cultura aqui no Rio Grande do Sul?
Na verdade, né, é uma conquista, uma construção, né, que se deu aí pela SEDAC, que nós tivemos esse compromisso, né, de realmente investir, né, os 100% dos recursos aqui que nós recebemos, né, via a Lei Aldir Blanc, né, os valores, então, como eu disse, que eram estimados em 69 milhões, foram 100% investidos. Além disso, nós utilizamos os valores da reversão, que chegaram a 74 milhões. Foi uma construção, esse processo todo aí, com a 5ª Conferência Estadual de Cultura, que ela ainda está em desenvolvimento, ainda está em andamento, principalmente porque agora nós estamos no ciclo 3, que é o ciclo de avaliação desses resultados, e para avaliação desses resultados nós ainda precisamos, né, do resultado e da execução dos editais dessas parcerias para realmente verificar, né, a questão do alcance, né, das áreas que foram contempladas, dos profissionais. Foi pensado também nessas cinco linhas, né, de editais de fomento para que não houvesse sombreamento, para que realmente houvesse a possibilidade de que todos, né, nas suas diferentes áreas de atuação aí pudessem participar e serem beneficiados com os recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma lei de emergência cultural, né? Também pensado nos prazos que acabaram sendo diminuídos, né, tanto de inscrições quanto do próprio processo, para que as pessoas recebessem, os proponentes, aí, o mais rápido possível esses valores, né? E fazer assim, iniciar essa movimentação aí da cadeia cultural, né, do setor cultural, que vai ser gradativo. Ainda a gente não tem previsão de retomada total, né? As coisas, claro, começam a retomar agora a partir desse 2021, aí com a reabertura aí dos espaços culturais, seguindo todos os protocolos, mas que foi sim uma felicidade para a Secretaria da Cultura, né, garantir aí através também do governo do estado, né, houve um engajamento muito grande entre secretarias com a participação, né, de forças-tarefas aí para garantir realmente a execução desses valores. Nós trabalhamos até o último dia e a última hora para que realmente fosse efetivado todo esse valor, né, chegado, né, a esses 74 milhões, para tentar, né, embora nós saibamos as dificuldades todas que enfrentam os trabalhadores da cultura, né, as dificuldades que tiveram e ainda estão tendo durante esse período de pandemia, né, ter um retorno. Claro que, além disso, né, durante todo esse período aí, a Secretaria trabalhou também com ações sociais, aí, com entrega de cestas básicas, né, para municípios, não só aqui em Porto Alegre, mas também em municípios do interior do estado, né, foram outras ações como o FAC digital, uma parceria que foi realizada com a Fevale, que garantiu aí 1.940 projetos contemplados, com investimento de 3 milhões.
Uhum.
E também, agora, durante o ano de 2021, além desses 3 editais aí em parceria que estão em andamento, outros editais, né, que serão publicados no decorrer do ano, né, garantindo através aí do FAC, das leis de incentivo, né, um valor aí aproximado, né, a meta que nós temos de 55 milhões. No ano de 2020 já tivemos um recorde que foi mais de 41 milhões investidos aí por leis de incentivo fiscal aí pelo fomento, né, que vão garantir o retorno das atividades, seguindo todos os protocolos, né, mas que realmente, né, essa reativação do setor cultural, ela aconteça. Lembrando que não somente o Estado, né, reforçando, fez esses investimentos aí da Leo de Blanc, como também os próprios municípios tiveram uma série de ações, tanto no subsídio aos espaços culturais, quanto também por editais aí que foram abertos, né, beneficiando aí trajetórias culturais, espaços culturais e projetos também que estão em execução agora, nesse ano de 2020.
Maravilha. Secretária da Adjunta da Cultura, Gabriela Mendrad, muito obrigado pela tua participação aqui no Café Cultura, obrigado por esses esclarecimentos e vamos em frente. Um abraço.
Isso aí. Obrigada, um abraço.